voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
O baiano Antônio Carlos Magalhães, do PFL, chegou ao Senado em 1995 e logo no seu primeiro mandato exerceu a presidência da Casa por 4 anos, de 1997 a 2001. Antes disso, ACM já havia sido deputado estadual, 3 vezes deputado federal, prefeito de Salvador e governador da Bahia por 3 mandatos. A presidência do Senado foi, segundo Antônio Carlos Magalhães, o cargo exercido por ele com maior vontade. A ACM dá algumas receitas de como exercer bem o cargo. Para ele, é preciso saber dizer não aos outros senadores e manter o legislativo independente em relação ao executivo.
Quando não é necessário, tem que se dar o não. Quando sim é necessário, tem que se dar o sim. Agora, ter medo de dar não, evidentemente, ninguém dirige nem o Senado, nem o país. Se você não tiver coragem de corrigir, você não pode ser presidente do Senado. Eu diminuí bastante os números de cargo em comissão. Eu procurei ser muito justo com o funcionalismo da casa e fui. E eu procurei trabalhar com independência. Embora o presidente Fernando Henrique tenha estado na presidência e eu na presidência do Congresso, eu nunca submeti o Congresso às decisões do presidente Fernando Henrique. Isso deu até alguns problemas entre nós, ele como presidente da República e eu como presidente do Senado. Mas, na realidade, eu não tive cargo que eu exercesse com mais vontade, com mais garra do que a presidência do Senado.
Ao longo de seus 4 anos à frente da presidência do Senado, Antônio Carlos Magalhães recorda alguns momentos importantes.
Fazer a CPI do Judiciário foi uma coisa que me alegrou bastante. Lançar o orçamento impositivo foi uma outra coisa muito importante. Os precatórios também, dar uma legislação correta para o precatório. A lei de responsabilidade fiscal, que precisa ser melhorada ainda, porque tem brechas aqui e ali. Eu espero ainda apresentar projetos e, evidentemente, eu tive a participação muito ativa no Congresso, porque presidir o Congresso não é fácil, Senado e Câmara, mas eu tive muito êxito e, graças a Deus, a oposição, que era o PT, me consagrou no último dia do meu mandato como presidente do Senado.
O senador Antônio Carlos Magalhães lembra da continuidade que deu ao processo de fortalecimento do sistema de comunicação do Senado, iniciado pelo seu antecessor José Sarney. Coube à ACM a realização de concurso público para a seleção de servidores para os veículos de comunicação.
Eu dei um grande avanço, já anteriormente dado pelo presidente Sarney, a divulgação da TV Senado e da Rádio Senado, mas aí eu contei inclusive com a colaboração do Fernando Mesquita e realmente fizemos um grande trabalho para fortalecer isso.
Outro trabalho do senador Antônio Carlos Magalhães na presidência do Senado foi o fortalecimento do sistema de ensino da Casa com o Instituto Legislativo Brasileiro e com o Interleges, que liga o Senado às Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores.
Colocamos o Legislativo à disposição das Assembleias Legislativas. Diretamente, todas as Assembleias podiam trabalhar conosco. Nós fomos uma escola dos legislativos estaduais e até municipais. Nós fizemos muita coisa. É claro que sim, a memória não aflora tantas, mas o que eu acho de mais importância foi a independência do poder em relação a outros poderes.
O senador baiano afirma que o Senado deve lutar para ser cada vez mais independente e forte. Para a ACM, essa independência e força passam por uma alteração considerada urgente pelo senador, a implantação do orçamento impositivo no Brasil. Dessa maneira, o Poder Executivo seria obrigado a executar o orçamento aprovado pelo Congresso. Hoje, a lei orçamentária apenas autoriza o governo a fazer os gastos, permitindo que o executivo suspenda despesas e investimentos programados. Para Antônio Carlos Magalhães, do jeito que está hoje, o orçamento é uma ficção que enfraquece o Congresso Nacional. Em 2001, o senador Ramis Tebet, do PMDB do Mato Grosso do Sul, achava que estava no lugar errado para ser presidente do Senado, em um ministério, ou seja, no Poder Executivo. Mas, para o senador sul-mato-grossense, morto em novembro de 2006, o fato de estar fora do Senado ajudou na sua condução à presidência da Casa. 2001 foi um ano tumultuado no Senado. Eleito presidente, o senador paraense Jader Barbalho, do PMDB, não resistiu às denúncias de desvio de recursos da Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, e renunciou à presidência e ao mandato. Em seu lugar, assumiu o primeiro vice-presidente, senador Edson Lobão, do PFL maranhense. Mas era necessário realizar uma nova eleição, afinal, Jader havia renunciado antes da metade do mandato. Com a maior bancada, o PMDB teria, segundo a tradição, o direito de indicar novamente o presidente do Senado. E o indicado foi Ramis Tebet, afastado do clima tenso da casa por estar no cargo de ministro da Integração Nacional. Tebet, que havia assumido o ministério naquele mesmo ano de 2001, deixou o cargo para voltar ao Senado e ser eleito presidente da Casa. Ele contou como foi aquele momento.
Assumi dia 20 de junho. Dia 20 de setembro, o Diário Oficial de manhã publicava a minha demissão do cargo de ministro da Integração Nacional e, à tarde, os meus pares me honraram para que eu presidisse a Casa num momento conturbado, em verdade, que ela vivia. Mas por quê? Se tinham tantos senadores que foram buscar um ministro? Eu diria que são coisas da política, porque existia na Casa, com toda certeza, gente em condições de exercer a presidência da Casa. Mas é que naquelas circunstâncias, talvez, naquele momento, o que conciliava o interesse do meu partido e o que somava mais votos, talvez em reconhecimento por meu trabalho aqui no Senado, nas comissões, meu nome surgiu convocado, eu não podia fugir da missão.
Ramis Tebet relatou ainda que a decisão de deixar o ministério e concorrer à presidência do Senado não foi fácil. Isso porque havia o risco de derrota, e a derrota seria, mais do que pessoal, do próprio governo Fernando Henrique, já que um ministro seu estava concorrendo.
Eu recebi aquilo como uma missão, que eu não tinha como escapar. Analisamos por todos os ângulos. Eu pedi aos meus companheiros, aqueles que me convocaram em primeiro lugar, que analisassem bem. Olha, é um ministro que vai deixar de ser ministro. Veja a posição do governo. Se eu perco a eleição, vão dizer que o governo perdeu a eleição.
Na presidência, Ramis Tebet disse que conseguiu cumprir uma de suas principais tarefas, a de apaziguar os ânimos dentro da casa.
Minha grande missão era a missão de pacificar a casa. Eu tentei por todas as maneiras e acho que consegui. Não sei o julgamento dos meus pares, não sei o julgamento dos outros, mas tenho a consciência tranquila que tudo fiz para isto. E a casa caminhou, a casa andou. Houve coisas importantes que aconteceram nesse período em que eu fui presidente da casa.
Entre seus atos na presidência, o senador por Mato Grosso do Sul lembrava especialmente do fim da imunidade parlamentar para os crimes comuns. A decisão se deu em uma reunião com o então presidente da Câmara dos Deputados, Aécio Neves. A proposta de emenda à Constituição, que acabou com a imunidade parlamentar para os crimes comuns, foi aprovada por unanimidade, como recordava Ramis Tebet.
O projeto estava na Câmara, foi aprovado. Quando veio aqui para o Senado, eu convoquei os líderes partidários para uma reunião. Disse, olha, para nós aprovarmos isso neste ano, nós temos que fazer um acordo de lideranças para poder vencer o regimento interno. Então nós temos que convocar sessões para diminuir o lapso de tempo, senão isso vai ficar para o ano seguinte, aí pode até a gente perder a oportunidade de aprovar um projeto dessa envergadura. E senadores e deputados, a votação foi praticamente unânime, né, no sentido de que essa imunidade parlamentar só deve existir quando o parlamentar emite opinião, quando ele vota, quando ele fala. Isso sim, ele não pode ser responsabilizado, tem que ter imunidade por isso. Mas quando ele pratica um crime comum, é um absurdo. E isso aí acabou sendo promulgada esta emenda constitucional que extinguiu isso.
Embora reconhecesse os avanços nos trabalhos da Casa, Ramis Tebet afirmava que ainda era necessário tornar a Casa mais ágil no desenvolvimento das propostas de leis. No sentido de melhorar a qualidade dos serviços, o senador Ramis Tebet criou a Universidade do Legislativo Brasileiro, a Unileges. Mais do que capacitar os funcionários da Casa, Tebet dizia que a universidade é também um elo entre os legislativos do Brasil.
Eu lembro aqui que coube a mim também, como presidente do Senado, fazer o que outros criaram, presidentes anteriores. Eu instalei aqui E o ministro Maurício Corrêa proferiu a aula magna, né, criando a Universidade do Legislativo, esse intercâmbio, essa interligação, essa comunhão entre todos os legislativos do Brasil, os cursos que a Unileges está dando. Tudo isso ajuda muito e vai ajudar o legislativo, que diante de outros poderes é o poder desarmado.
Rames relatou a experiência de presidir o Senado e o Congresso Nacional.
Presidir o Congresso Nacional é uma das coisas mais difíceis. Por quê? Porque quem preside o Congresso Nacional hoje é o presidente do Senado. Ele tem essa grande missão de promover o diálogo, de fazer as composições, de harmonizar os interesses, de ver aquilo que é importante para ser votado. É difícil, eu acho que é difícil. Eu vivi isso com tanta intensidade, viu, que todo dia para mim foi marcante, sabe? Eu vivia com o gabinete aberto, recebendo lideranças do país inteiro que vinham reivindicar e dialogando. E era uma vida intensa, eu diria que é uma vida que não tem 8 horas de trabalho nem 10. Né? É a vida do presidente do Congresso Nacional, como de todo homem público deve ser, né? O destino, a vida do homem público não lhe pertence. Quem se dispuser a entrar na vida pública tem que estar disposto a trabalhar para a sociedade. E isso não tem hora. Ele não pode dizer eu só trabalho até as 8, até as 6. Quem tem esse horário, eu posso lhe dizer que não é um bom político.
No próximo bloco, o Senado é presidido por um membro da Academia Brasileira de Letras e ainda a palavra do atual presidente da Casa.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.